Erro número 8. Não saber o que fazer com os antiplaquetários do paciente, né, no perioperatório. Isso é muito comum, né? A gente vem vindo, cada vez mais, né, a gente vê paciente que vai para algum procedimento e está usando ou antiagregante ou anticoagulante. A gente vai falar de anticoagulante daqui a pouco, mas vamos pegar antiagregante agora. Muito comum você pegar o paciente, principalmente a aspirina, né? Que o paciente está usando a aspirina por algum motivo, e aí chega na hora de uma cirurgia e fala: rapaz, e agora? Eu suspendo essa aspirina, porque lógico, né? Está usando a aspirina, vai para uma cirurgia, a tendência é que tenha um risco hemorrágico maior. Mas por outro lado, se o paciente está usando essa aspirina, já teve um infarto prévio, alguma coisa do tipo, será que se eu não tirar essa aspirina dele, ele não pode fazer um efeito rebote, aumentar risco isquêmico por algum motivo? E aí fica aquela sinuca de bico, né? Então, vamos aqui para esse exemplo. Esse mesmo caso que a gente falou antes, 65 anos, infarto 3 anos atrás, fração de ejeção de 40%, vai fazer uma artroplastia de quadril. Mesmo caso que a gente falou agora há pouco. Detalhando um pouco melhor a história, digamos que o paciente fez uma angioplastia 3 anos atrás, ficou um tempo com a escopidograma, mas agora já tem muito tempo que ele usa só aspirina, 100 mg por dia. E agora o paciente vai operar uma cirurgia de quadril, que muitas vezes é uma cirurgia que sangra, necroenta e tal, e está usando aspirina. Eu suspendo ou não suspendo a aspirina? É muito ruim, né? Você estar tá frente a um paciente que está precisando de uma conduta ali naquela hora e você, rapaz, eu não sei. Eu não sei, peraí que eu vou dar uma olhada aqui no celular. Então, assim, o ideal é que você tenha esses conceitos todos já pré-definidos, né, para ter segurança em desenrolar a consulta pré-operatória. Então, assim, o resumo da ópera, a gente vai discutir isso. No terceiro dia, a gente vai ver um caso bem interessante, né, de paciente que já tem história de infarto e vai para uma cirurgia, enfim, oncológica, para botar na prática mesmo como é que a gente raciocina esse tipo de caso. Mas, resumindo, né, casos de prevenção primária. A gente tem abandonado o uso da aspirina de forma geral, né? Tiveram três estudos que saíram 2 anos atrás, mais ou menos, Aspree, Ascend, enfim, que mostraram que, de forma geral, a aspirina em uso de prevenção primária não tem grandes benefícios. Pode diminuir um pouco o risco de isquemia, mas aumenta o risco de sangramento. No final das contas, não diminui desfecho, de forma geral. Então, no caso, o paciente já não deveria estar usando, a princípio, a aspirina de prevenção primária e vai para uma cirurgia, é uma ótima situação para você falar: ó, vamos tirar essa aspirina agora porque já não tem indicação. Vamos para frente. Se o paciente está usando em prevenção secundária, que é o caso desse paciente, ou seja, o paciente já teve evento cardiovascular prévio, no caso desse paciente que a gente falou, infarto, ele deve sim manter o uso da aspirina. Quando é que deve ser suspensa essa aspirina? Tem duas situações, basicamente. Paciente que vai fazer neurocirurgia, porque aí qualquer sangramentozinho mínimo pode ter consequências cruciais para o paciente, e ressecção transuretral de próstata. Lembrando que o problema da ressecção transuretral não é o procedimento. Por exemplo, se o paciente for fazer uma prostatectomia radical, que é via aberta, etc., na cirurgia teoricamente até mais agressiva, você não precisa parar a aspirina. Mas para a RTU, que é a ressecção transuretral, você precisa. Qual é o motivo? É porque na ressecção transuretral, como o próprio nome diz, vai por via transuretral, né? E o pessoal da ura meio que vai raspando, né, a próstata, né, para conseguir desobstruir ali. E aí, a técnica de hemostasia, na verdade, não tem, né? O que se faz é irrigar com bastante soro, né? Com soluções para o próprio organismo ir fazendo lá a hemostasia da região. Se o paciente está usando aspirina, é complicado, porque você não vai conseguir fazer a hemostasia primária ali da situação, não vai conseguir suturar, enfim, já que é um procedimento endoscópico, e o paciente tende a sangrar demais. Tem cenários um pouco mais complicados, né? Que é aquele paciente que tem dupla antiagregação plaquetária, por estente recente ou infarto no último ano. Aí já é uma situação um pouquinho mais complexa, a gente coloca aqui as diretrizes principais, mas isso a gente discute em detalhes no curso, realmente, porque aí já é uma coisa um pouco mais avançada, certo? Então, erro número 8, ficar perdido, não saber o que é que eu faço com o antiplaquetário do paciente, suspendo, mantenho. Então, aí a gente já deu o guideline mais ou menos para vocês, o que é que tem que fazer. Prevenção primária, sai fora, prevenção secundária, mantém na maioria das situações.